Eu já falei outras vezes nesse microfone que nós, como professores, e vocês, como jornalistas, comunicadores, nós temos um papel importantíssimo na sociedade, que nós, além de levar a informação, nós formamos opinião nas pessoas, nós somos
Verdade.
formadores de opinião. E esse dia, 27 de setembro, ele, como já foi falado, ele foi instituído como Dia Nacional de Doação de Órgãos, isso lá em 2007. Então, fazendo só uma retrospectiva histórica muito rápida, assim, para contextualizar, né? A professora de história tem isso, né? Tem o costume de contextualizar. Lá na década de 1990, aqui no Brasil, até então acontecia o quê? Tráfico de órgãos, né? Era muito comum acontecer isso. Então, na década de 1990, foi um marco, no Brasil, porque foi criado o Sistema Nacional de Transplante para regularizar a fila de transplante de órgãos no Brasil. Em 2007 foi criada então a lei instituindo o Dia Nacional de Doação de Órgãos e o ano passado, através de um projeto de lei do senador Humberto Costa de Pernambuco, autoria dele, foi aprovada pelo Senado Federal a lei 14.722, que aprovou então a Política Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, que passou a valer em fevereiro desse ano. Então, o que nós tivemos do ano passado para cá? O ano passado, os cartórios do Brasil inteiro, eles abriram a possibilidade para a pessoa ir de forma gratuita no cartório e fazer uma escritura pública de doação de órgãos. Então, facilitando o acesso à manifestação do desejo de doar órgãos para todas as pessoas no Brasil. Esse ano, então, já entrando nessa onda digital, foi criado um site, não é mais necessário ir ao cartório, isso é importante trazer, que é informação muito nova, é desse ano. Foi criado então um site chamado Autorização para Doação de Órgãos. Então, abreviando as siglas A, E, D de doação, O de órgãos, aedo.org.br, que é a sigla de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Entra no site e a pessoa, qualquer pessoa, ali no seu smartphone, no seu tablet, ele se cadastra para ser doador de órgãos, ok? De forma eletrônica da própria casa. Então, isso aí facilita esse processo aí de manifestar o desejo de ser doador. Novamente, a gente bate na tecla da importância de conversar em casa, de trazer esse tema à tona, trazer para a mesa de conversa na família, do desejo, de manifestar o desejo de ser doador de órgãos. Porque ninguém gosta de falar da morte.
Verdade. É
Mas se
verdade.
formos pensar até na visão espírita, estamos todos de passagem nesse plano. Estamos todos na fila, não é, Ademar?
Verdade,
Um dia
verdade.
chegará a nossa vez.
Isso.
Ninguém tem pressa que chegue, mas chegará o dia. Então, por que não conversar com a família sobre esse tema? O dia que chegar a minha vez, né? Eu quero ser doador de órgãos. Então, isso é muito importante. Eu sou o exemplo de um paciente aqui de Lagoa Vermelha que necessito da máquina para sobreviver. Então, eu faço a terapia renal substitutiva na máquina cicladora. Eu, assim como, se não estou enganada, cinco pacientes aqui de Lagoa Vermelha fazem em casa na máquina, cinco ou seis. E outros tantos necessitam ir a Passo Fundo 3 vezes por semana para fazer no setor de hemodiálise, ou no Hospital São Vicente, ou no Hospital de Clínicas. Então, veja quantas
E aí, um
pessoas,
número bem mais elevado.
bem mais elevados. O ano passado, eu fiz esse levantamento com os dois hospitais e com a Secretaria da Saúde aqui, era em torno de 30 pessoas, né? Isso questão de um ano atrás. Mas o número deve ter ampliado, com certeza, sim, infelizmente, né? E de lá para cá, eu sei, né, de conhecimento, que um paciente recebeu rim,
uhum,
né, aqui em Lagoa Vermelha, que é o Joel.
Uhum.
Deve estar ainda bem, assim, recuperado. Depois é a vida que segue, né? A gente tem aí um acompanhamento médico, eu falo porque tem a minha irmã, que hoje faz exatamente 3 anos que recebeu o rim da outra irmã, da irmã caçula, da nossa irmã caçula, que doou para ela. Então, é assim que funciona. Para receber o rim de doador vivo, a legislação no Brasil, ela estabelece que só pode ser de pais, filhos de cônjuge ou parente até segundo grau. Se não for parente, é só de doador falecido. Tá? Então, isso que diz a lei. Aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz um levantamento no primeiro semestre desse ano. Os transplantes realizados aqui no Rio Grande do Sul, transplantes de órgão, foram 339 transplantes do mês de janeiro até julho, tá, desse ano. 10 transplantes de coração, 16 de pulmão, 52 de fígado e 261 de rim. Então, o transplante renal está em primeiro lugar, é o que é mais feito, né?
Uhum.
Passo Fundo realiza transplante renal, transplante de fígado e transplante de córneas, que daí entra na parte de transplante de tecidos, né? De córneas. Cada pessoa que doar, que se torna doador de órgãos, ele pode salvar até 8 vidas, porque de tudo é aproveitado: órgãos, tecidos, válvulas do coração, ossos e peles. Ah, então, por isso que é muito importante. E essa política nacional de incentivo à doação de órgãos, porque qual que foi o objetivo dela ao ser aprovada, né, como força de lei? Foi fortalecer o sistema de transplante e estimular a adesão de mais doadores. Já foi falado que o Brasil é o país que mais realiza transplante pelo Sistema Único de Saúde. O país assim, que realiza... que está também entre os primeiros no mundo, é a Espanha, porque na Espanha a lei diz o contrário. Você tem que manifestar por escrito o desejo de não ser doador, porque a priori todo o cidadão espanhol é doador de órgão. E isso vem da escola, onde é muito trabalhado na escola, né? É ensinado às crianças a importância de ser doador. Enfim, já é cultural isso no país. Quem sabe um dia se torne cultural aqui no Brasil também. Aí precisa romper barreiras de preconceito, de desinformação, de tabu, né? Como a doutora Fabiana já mencionou.
Verdade, verdade. É o que poderíamos destacar no momento, que o assunto é bem amplo, né? Extremamente amplo, mas na essência deu para passarmos uma mensagem aí nesta data tão importante, não é mesmo, professora Mariluce?
É, isso, e o assunto nunca se esgota, né?
É
uma provocação que se faz para os ouvintes conversarem em casa. É, porque, como disse a doutora Fabiana, quem garante que amanhã ou depois você não esteja do outro lado, necessitando de
muito
um órgão?
Bem observado por ela.
Você, ou seus pais, ou seu filho, né? Então, a gente sempre tem que procurar ter esse pensamento de empatia, de se colocar no lugar do outro e saber que desse mundo aqui não se leva nada.
Verdade.
Absolutamente nada. Né? E a gente é transitório por aqui e pode sim salvar muitas vidas. É um ato assim, de generosidade, de amor ao próximo, de fraternidade. Né? E, então, essa é a mensagem que a gente traz no Dia Nacional de Doação de Órgãos.
Muito obrigado. Obrigada. Pela sua presença em nosso programa.
Nós que agradecemos a oportunidade de falar num tema tão sensível.